Fala galera do RPG, meu nome é Rubens Zanatter e hoje a gente vai falar sobre os novos livros base de Dungeons & Dragons. Se você ainda não sabe, o D&D está relançando os seus livros base. O novo livro do jogador já saiu em setembro, o Guia do Mestre em novembro e o Manual dos Monstros chega em fevereiro de 2025. Tudo infelizmente vai estar só em inglês, porque para o desagrado de mestres e jogadores brasileiros, a Wizards of the Coast, que é a empresa responsável pelo D&D, abandonou o nosso mercado e não vai mais traduzir o jogo para o português. Ainda assim, o jogo está mudando e você que é mestre ou jogador de D&D pode estar se perguntando, o que isso significa para minha mesa? O que vai mudar? Preciso comprar os novos livros e aprender um monte de regras novas? E é disso que a gente vai falar nesse Dicas de RPG. E para começar a lidar com essas angústias, a primeira coisa para deixar clara é: o D&D 2024 não é uma nova edição. Quem é jogador da velha guarda sabe que D&D já passou por várias edições, desde a original em 1974 até a atual, que é a quinta edição, conhecida também como 5E, que foi lançada em 2014. E tem várias discussões e argumentos sobre qual que é a melhor edição, mas é inegável que a 5E ajudou a popularizar o jogo, que já virou até mainstream nesses últimos 10 anos gloriosos. E a Wizards of the Coast, que é responsável pelo jogo, não quer abrir mão dessa galinha dos ovos de ouro. Em vez de tornar a 5E obsoleta e partir para uma nova edição, como já aconteceu outras vezes, a empresa está oferecendo uma atualização das regras anteriores, de uma forma que eles chamam de backwards compatible, em inglês. Isso significa que ela é compatível com as regras anteriores de 5E e, a princípio, é chamada oficialmente de D&D 2024, mas muita gente online já apelidou de edição 5.5. Na prática é a mesma edição, que é 5E, com algumas alterações e novidades. Segundo a equipe da Wizards, todas essas alterações foram construídas a partir de feedbacks da comunidade nos últimos 10 anos. Os novos livros, então, substituem os três básicos de 2014, o Livro do Jogador, Guia do Mestre e Manual dos Monstros, como a gente já viu. Mas eles devem funcionar normalmente com os outros livros de aventuras e suplementos, com algumas adaptações em pontos específicos. Significa que se você quer jogar Maldição de Strahd, você ainda pode, usando as regras de 2024 adaptadas para esse livro que é mais antigo. O novo Livro do Jogador traz algumas mudanças pontuais de regras gerais. Tomar uma poção de cura agora custa uma ação bônus em vez de uma ação completa, por exemplo. E ele também mexeu em todas as 12 classes básicas, com habilidades novas e mudanças nas habilidades que já existem. Ele ainda deu uma valorizada em alguns elementos de 2014 que tinham pouco peso mecânico e serviam mais para o roleplay, que são os antecedentes e as ferramentas. Originalmente, o antecedente dava alguns itens, um pouco de dinheiro, umas dicas de personalidade e uma habilidade bem situacional, que pouca gente usava. Agora os novos antecedentes não tratam mais de personalidade. Eles ainda dão dinheiro, equipamentos e práticas, mas oferecem, como pontos mais importantes, um talento e pontos extras nas habilidades. Esses pontos foram tirados das raças, ou espécies, que é o termo que os novos livros usam. Então agora um anão-elfo não ganha mais 2 em destreza e mais 1 em inteligência, considerando um alto-elfo. Em vez disso, um personagem de qualquer espécie que escolher um descendente escriba, por exemplo, vai poder distribuir 3 pontos em destreza, inteligência e sabedoria, como preferir. Já as regras de ferramentas se tornaram mais claras. Antes, um jogador com proficiência em ferramentas de ferreiro teria que incorporar isso na interpretação do personagem ou rolar alguma mecânica com o mestre. Agora as ferramentas têm funções detalhadas e mostram os tipos de itens que você pode criar. Outro destaque do novo livro do jogador está nas maestrias de armas. Cada tipo de arma agora tem uma habilidade extra para quem é treinado nela, o que deixa o combate um pouco mais tático. E, é claro, tem várias outras novidades que eu não vou poder entrar em detalhes aqui, mas se quiser conferir mais informações, dá uma olhada na seção de D&D no site do Movimento RPG, que a gente fez bons conteúdos sobre os novos livros. Já o novo Guia do Mestre tem uma filosofia um pouco diferente do Guia de 2014. Enquanto o anterior dizia que não tinha o objetivo de ensinar a mestrar, o novo abraça essa missão e dá um caminho muito mais desenhado, com modelos, exemplos e materiais, para novos narradores e até para o pessoal experiente que quer se atualizar ou especializar. Ele também tem regras para bastiões, que são fortalezas que os próximos jogadores podem construir e administrar dentro da campanha. E para terminar, o último livro dessa sessão de livros base é o Manual dos Monstros. Ele vai ter mais de 500 monstros no total, com mais de 75 sendo totalmente novos. Entre eles, estão previstos 9 chefões para partidas nos níveis mais altos, além de novas variantes para criaturas já conhecidas. Os monstros que já estavam presentes em 2014 manterão sua classe de dificuldade, mas todas as estatísticas foram revistas a partir do feedback da comunidade para refletir melhor esse número. Agora, no geral, Nem todo mundo gostou das novidades, principalmente no que mexe nas classes clássicas. Eu pessoalmente tenho algumas críticas, mas eu acho que o jogo está no caminho certo e já estou testando as novas regras. E a principal dica aqui é, você não precisa adotar esses livros e pode seguir jogando sua 5E normalmente. Ou você pode adotar eles em partes, vendo o que te interessa e incrementando ao seu jogo atual. Ou você abraça tudo e atualiza seu jogo para 5.5. Tudo depende de combinar direitinho com os amigos com quem você está jogando. Enfim, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E agora eu passo o dado para o próximo mestre.